Bom dia, queridos ouvintes. A partir deste instante, você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. O programa de hoje estará sob a coordenação de Hélio de la Nossa.
Olá, queridos ouvintes, estamos no ar com mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Fique conosco e nos próximos 45 minutos você ouvirá importantes informações a respeito de um tema do nosso dia a dia, analisados à luz da doutrina dos Espíritos. Ouça, com certeza será muito útil para você ou para alguém que você conheça. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador, e vai ao ar graças à colaboração de diversos companheiros de várias casas espíritas. E para nossa felicidade, na manhã de hoje, nossa alegria, está aqui conosco o Luiz Armando Freitas Ferreira. Ele trabalha no Grupo Espírita Casa do Caminho, na Vila Mariana, e é editor da revista Informação, essa revista que nós presenteamos sempre aqui os nossos ouvintes. E na produção nós temos hoje o Adilson lá no comando do som, o Ricardo, a Andréia aguardando o seu telefonema, o Targino e o Nelson cuidando da edição do programa, e aqui na mesa para analisar conosco o tema estão conosco a Ilka, o Cândido, o Zé Lázaro, o Valdir e eu. E eu, na manhã de hoje, o nosso tema é um tema bastante interessante, bastante oportuno, que é uma pergunta que nós deixamos no ar. O mundo vai acabar? Luiz Armando, o microfone é à sua disposição para que você cumprimente os nossos ouvintes e já respondo a primeira pergunta, já que muitas pessoas têm intimamente um receio de que o mundo vai acabar e de que nós estamos no final dos tempos e de que algum cataclismo ocorrerá destruindo o nosso planeta. A mídia, a imprensa tem utilizado muito isso, cinema, televisão, falado muito sobre esse tema. E como é que o Espiritismo entende essa questão, Luiz Armando?
Primeiramente, muito bom dia, caros ouvintes do Semeando Boa Nova. É sempre uma renovada alegria estar com vocês. O Espiritismo, na condição do Consolador prometido por Jesus no Sermão Profético, naturalmente é a doutrina da esperança. E unindo a razão, iluminada agora pelo amor, uma razão bastante desenvolvida a essa altura da nossa evolução terrena, ele naturalmente alarga os horizontes a respeito do que é a figura da Terra no contexto universal, e traz-nos muitas informações que nos levam a crer que Deus, sendo soberanamente justo e bom, naturalmente não poderia criar uma obra tão magnífica como o planeta em que vivemos para, naturalmente, levá-lo à destruição ou permitir que ele fosse levado à destruição. Mesmo porque, segundo sabe-se hoje através dos estudos da astrofísica, a conjugação dos planetas está intimamente ligada entre si e, naturalmente, qualquer abalo aqui na Terra, evidentemente, causaria um transtorno no próprio sistema no qual a Terra está incrustada, que é o sistema solar, não é? Então, o mundo realmente dificilmente irá acabar. A doutrina espírita diz no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando analisa a questão das muitas moradas da casa de nosso Pai, colocando a Terra apenas como um dos muitos mundos habitados nesse universo ilimitado de Deus, como um planeta situado num segundo degrau de uma escala progressiva, de uma escala evolutiva, que na realidade o aproxima das condições mais primárias da evolução. Depois dos mundos primitivos, ele seria o mundo de expiação e provas. E a espiritualidade tem, de uma maneira bastante didática, colocado que a Terra é semelhante a uma escola, que que abriga vários alunos vindos de várias regiões do universo que estão naturalmente numa situação ainda muito próxima da imperfeição, muito mais próxima da imperfeição do que da perfeição, e comprometidos em muito diante das leis de Deus que prevêem que todos nós deveríamos amar-nos uns aos outros, não é? Então, a Terra, na realidade, atravessa um período de crise, muito semelhante àqueles já vivenciados em outras eras. É como uma escola que está sofrendo uma reforma. Em vários momentos ao longo da sua evolução, talvez as reformas fossem localizadas numa região ou outra da Terra. Acontece que agora, como a Terra, segundo a compreensão espírita, está elevando-se de uma condição de mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, que é o segundo, aliás, é o próximo grau da escala evolutiva, ela está sofrendo uma reforma do ponto de vista global. No livro A Gênese, que é o último dos livros escritos por Kardec, lançado em 1868, o codificador, além de abordar a questão da criação, além de abordar a questão dos milagres atribuídos a Jesus, no último estudo apresentado ali, ele fala a respeito da teoria da presciência, que seria a possibilidade de alguém ou algumas criaturas poderem antecipar o futuro, não é? E fala a respeito dos sinais dos tempos, fala da nova geração, fala sobre esse período que nós estamos atravessando. Ali, nós encontramos, por exemplo, uma curiosa mensagem incrustada por Kardec entre os seus apontamentos de um espírito identificado como o Dr. Barry, que fala que mais ou menos um século antes da codificação do Espiritismo, que aconteceu, como sabemos, em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, iniciava-se na Terra um processo acelerado de renovações e revoluções do ponto de vista social, do ponto de vista moral e cultural, enfim. Não é? E se nós fizermos uma retrospectiva histórica, nós vamos verificar que a partir de 1750, mais ou menos, renascem na Terra, por exemplo, os grandes mestres da música, os grandes pensadores, aqueles que vieram realmente oxigenar a cultura terrena, trazendo-nos grandes avanços, sobretudo no que diz respeito às relações humanas. Nós temos a Revolução Francesa, que ocorre como consequência da presença de algumas dessas criaturas. Nós temos o movimento de separação da Igreja do Estado, através de Napoleão, que é, segundo apontamentos espíritas, também um missionário que esteve entre nós, que naturalmente se desviou das metas que deveria tentar atingir. Nós temos a presença do codificador Kardec, né, que trouxe-nos, com a sua prudência, com a sua sensatez, a contribuição inestimável do Espiritismo, através dessas obras que nos servem de base para estudos. Temos o movimento da libertação dos escravos, da libertação das colônias, que eram subjugadas de uma certa forma pelos europeus, que se expandiram através das navegações por várias regiões da Terra, e sem falar numa série de outras evoluções do ponto de vista social. Nós temos nesse século, inclusive, que estamos terminando, outras evoluções no campo da tecnologia, por exemplo. É incrível o que nós alcançamos, sobretudo nos últimos 30, 40 anos, a partir da Segunda Guerra Mundial, não é? Que trouxe avanços no campo da comunicação, por exemplo, a ultrassonografia, todas essas tecnologias que são utilizadas, por exemplo, na tentativa da preservação da saúde humana, são, na realidade, demonstrações de como nós avançamos rapidamente nesses últimos 40 anos. O que quer, de uma certa forma, dizer que, do ponto de vista talvez intelectual, nós estamos a passos largos caminhando na direção de uma mudança. Precisamos acelerar o passo, talvez, nas conquistas de ordem emocional, no campo do amor, sobretudo, né? Onde a criatura humana, aparentemente, entorpecida pelo materialismo que predomina na Terra nesses últimos, talvez, 30, 40 anos também, está um tanto quanto distanciada da noção de Deus e da sua própria espiritualidade, que ela não conseguirá negar. O espírito André Luiz, em 1963, trouxe-nos uma entrevista, através de uma entrevista publicada no Anuário Espírita, publicação do IDE, lá de Araras, uma interessante série de respostas falando sobre temas bastante atuais. E na última das questões, ele é justamente abordado a respeito da possibilidade de, através, por exemplo, de artefatos nucleares, o homem conseguir fazer com que a Terra, por exemplo, se desintegrasse, né? Então ele diz o seguinte, que isso pouca importância teria, mesmo porque nós todos somos imortais, somos espíritos eternos, e mesmo que a matéria eventualmente pudesse sofrer grandes danos, na realidade a vida continuaria, porque Deus está acima de tudo e na realidade não quer que nenhuma das suas ovelhas aí se perca.
Ô Luiz, você fez uma colocação fantástica dentro das possibilidades da relação dos cataclismas, dos problemas geológicos, das condições tumultuosas que porventura a Terra possa vir a passar, isso na concepção de muitos leigos, de muitas pessoas que avaliam dessa maneira. Se a gente observar que a Terra está dentro de uma estrutura de leis fantástica, o trabalho da natureza, o mecanismo do movimento dos mares, das florestas, do ar, o mecanismo da Terra em relação ao sistema é fantástico. Mas se a gente observar que o homem traz dentro de si ainda um cataclisma fantástico de ódio, de egoísmo, de orgulho, todas essas problemáticas envolventes no mundo seriam então uma consequência de nós próprios.
Com certeza, não é? Lá no livro A Gênese nós encontramos e podemos deduzir das informações que Kardec coloca ali que a exemplo dos próprios mundos, as criaturas humanas estão convergindo na direção do progresso. E há na espiritualidade conjugada aqui com os encarnados que somos todos nós e que volta e meia estamos de volta para o plano espiritual, enquanto aqueles que lá estão voltam para cá dentro dos processos da reencarnação, há uma inquietação muito grande, porque alunos muitas vezes indisciplinados e rebeldes dentro de uma escola, antevendo a possibilidade de eventualmente serem excluídos daquela condição de estudo que possuem, né, tentam de todas as formas obstaculizar o progresso, obstaculizar as reformas que estão acontecendo, por exemplo, na Terra. Mas, com certeza, embora eventualmente possam apedrejar os vidros, possam colocar fogo aqui ou ali, isso não deterá a marcha do progresso. E o Kardec faz uma colocação bastante interessante. O processo evolutivo do próprio planeta implica necessariamente numa renovação moral dos seus habitantes. Como uma grande maioria está recalcitrante à ideia do progresso, talvez até por preferir, por comodidade, ignorar essas leis a que todos nós estamos subordinados, a renovação está se processando, sobretudo de uma forma acentuada, através das consequências desses cataclismas, das mortes coletivas que nós estamos vendo noticiadas todos os dias nas manchetes dos jornais, as quedas de avião, os acidentes de trânsito, as epidemias, as moléstias aí irreversíveis que muitas vezes surgem sem que a medicina possa deter ou contornar a sua presença entre os homens, as criaturas estão se renovando naturalmente. O Kardec faz, inclusive, uma conta bastante simples. Primeiro eram de 10 em 10, depois de 100 em 100, depois aos milhares, como estamos vendo acontecer, né? Se nós fizermos uma estatística, nós vamos verificar, por exemplo, que nesse ano de 98, milhares de criaturas pereceram em consequência de mortes coletivas no mundo inteiro. São inundações, são terremotos, são furacões, são doenças que ceifam vidas também de uma forma acentuada, sem falar naquelas outras formas equivocadas que muitas vezes as criaturas preferem talvez vivenciar e que acabam representando a sua partida, às vezes antes da hora, de uma forma precipitada, né? Na condição daquilo que nós espíritas identificamos como sendo os suicidas inconscientes, né?
Dentro do que foi, do que nós estamos conversando aqui, apenas fortalecendo o que já foi dito, eu tenho uns dados aqui. Nos últimos 400 dias aqui, para trás, até hoje, nós tivemos mais de 80 guerras e conflitos ocorrendo aqui na Terra. E morreram, só em Ruanda, na África do Sul, mais de 1 milhão de pessoas, e mais de 2 milhões ficaram refugiados, estão refugiados, passando fome e multiplicando doenças. Essas doenças estão se espalhando. Estão segregados num ponto, mas essas doenças estão se espalhando por todo o globo. Na Bósnia-Eslováquia, Eslovênia, melhor dizendo, temos 300 mil mortos e mais de 1 milhão de refugiados também em idênticas condições. Em Angola, tivemos mais de 1 milhão de mortos e mais de 1 milhão de desabrigados, pessoas alijadas pela guerra que estão passando fome também. E com o ritmo de destruição ambiental, segundo os cientistas nos dizem, se não houver nenhuma atitude, em 2050 não haveria mais florestas tropicais. E a água realmente seria difícil para 10 bilhões de pessoas. Esse problema todo, Zé Lázaro, tem a ver com o que você falou agora há pouco, que então o cataclisma não é com a Terra e sim é na cabeça das pessoas, é com as pessoas que está ocorrendo?
Nós poderíamos também fazer uma relação, que existem milhares de casas assistenciais trabalhando incansavelmente em favor do bem. Existem várias universidades desenvolvendo processo educacional, milhares de hospitais em construções para beneficiar a saúde, milhares de mães doando incansavelmente seus valores de amor, de ternura, de carinho para sustentar o filho desequilibrado, pais que acordam de madrugada, enfim. Nós, né, Luiz? Se nós fôssemos fazer uma análise de equilíbrio, sem dúvida alguma, nós estamos no mundo em fase de aprendizagem. Nós estamos saindo da condição de ignorância para o esclarecimento, para a prática da luz, do bem. O valor do amor verdadeiramente trazido à Terra pela expressão iluminada de Nosso Senhor Jesus Cristo tem 2000 anos. Nós viveremos eternamente. Então nós estamos num processo de aquisição dos valores imortais da alma. Nós estamos num processo educativo do espírito imortal. Então esses contrastes fazem parte. Nos fala Bezerra de Menezes que, diante o grande tumulto das tempestades dos acontecimentos que a própria ignorância manifesta, diante as ondas altas das circunstâncias difíceis, nós estamos num barco chamado Terra e que no leme está o grande capitão que é Jesus, né? O grande capitão, o grande, como é que fala, da Maria, comandante, né? Que é Jesus, e nós vamos chegar ao porto seguramente da paz, do equilíbrio, da saúde, dos valores iluminados da soberania, da sabedoria, enfim. Mas isso requer trabalho. Perguntaram ao Chico Xavier, certa vez, um repórter fazendo uma pergunta sobre a questão da problemática de acabará o ano 2000 e no terceiro milênio as mudanças serão bruscas. Então, as pessoas estão profundamente convergendo, buscando uma convergência de uma data, como se fosse de 29 de dezembro, 30 de dezembro de 99 para 1º de janeiro do ano 2000. Aí Chico falou, mas gente, o terceiro milênio tem 1000 anos. Olha que interessante. Olha, ao mesmo tempo é uma coisa lógica, mas é um sentido de esperança, né? Os problemas existem, indiscutivelmente, porque nós trazemos dentro de nós problema. Mas a solução também está aí. O Luiz nos falou sobre o livro A Gênese, nós recomendamos aos nossos ouvintes, né? É um livro escrito por Allan Kardec. E nós recomendamos também que os nossos ouvintes possam anotar aí A Caminho da Luz, de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, fechando a pergunta que você fez, sem dúvida alguma, toda essa problema, mas não foi Deus que inventou a guerra, né? Sem dúvida alguma, ainda faz parte da condição primária dos nossos sentimentos de egoísmo, de ódio, de domínio sobre o outro. Quando nós fizermos o que o Luiz falou, que é o amai-vos uns aos outros, nós conseguiremos diminuir estruturalmente essa condição. E já existe na Terra uma quantidade em porcentagem e qualidade muito grande de pessoas que se esforçam para que o amor sobreponha essas condições aí de ódio, de vingança, de guerra e tudo mais.
Que seria o grande cataclisma, né? O grande cataclisma moral.
Agora, nessa luta...
E aceleraria essa... Fala, Zé.
Nessa luta do amor sobrepor a condição da ignorância do ódio, isso aí realmente é uma luta, porque ela está dentro de nós. André Luiz fala, Luiz Armando citou André Luiz através da psicografia abençoada de Chico, ele nos fala o seguinte, que a condição da explosão da guerra à distância, ela é consequência das pequenininhas guerras que nós fazemos dentro de casa.
E até, né, Luiz Armando, como Kardec, como você citou, Kardec disse que essa renovação de 10, depois de 100, né, Isso talvez, provavelmente, logicamente, que movidos principalmente por decisão da própria humanidade, que resolveu ser egoísta, né, e ser orgulhosa, né, e através disso ela acaba provocando essas guerras, né, e destruindo florestas, talvez essas coisas todas que eu gostaria de deixar para os ouvintes, que nós não podemos também ignorar que essas coisas estão acontecendo realmente, porque senão o ouvinte vai falar: poxa, mas vocês estão no céu, estão vivendo um outro mundo que não está acontecendo aqui fora. Realmente aí fora a coisa está, realmente alguma coisa está acontecendo. A pessoa, ela abre o jornal, ela vê a televisão, ela vê essas notícias, né? Então, como ela pode interpretar essas notícias, já que nós, o Espiritismo é consolador, nós estamos colocando que tudo vai dar certo, nós temos certeza que tudo vai dar certo, que tudo vai acontecer da melhor maneira possível, mas como é que ela pode interpretar? Realmente, de onde vem realmente o grande culpado, a grande... O culpado não é bem a expressão, mas por que que isso está ocorrendo? É o processo da renovação, dessa virada do milênio?
Ô Luiz, você vai esquentando aí a condição do raciocínio enquanto a gente puxa um segundinho do nosso intervalo.
Esquece o passado.